Bom dia, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1, Neemias capítulo 1, verso 3 e 4. Estaremos falando nesta manhã sobre o terceiro tópico do nosso mês da família, vivendo um lar de paz onde há planejamento familiar. Vivendo um lar de paz onde há planejamento familiar. Neemias capítulo 1, do verso 3 ao verso 4. Amém? E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Verso 4, irmãos. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos, planejamento é algo desafiador para as nossas vidas. Não apenas um planejamento familiar, mas a palavra planejamento, planejar, para nós, da cultura brasileira, parece que é um desafio muito maior do que para qualquer outra cultura. Os irmãos sabem que eu, juntamente com o pastor Natan, estamos concluindo um curso de mestrado, o mesmo curso que o pastor João concluiu alguns anos atrás. E o convívio com os nossos irmãos norte-americanos tem nos mostrado que realmente nós temos muitas dificuldades com relação ao planejamento. É algo interessante. O nosso coordenador de curso, nós estamos na fase agora da tese, da escrita da tese. E aí, ele, no último módulo lá nas aulas, ele dizia o seguinte para a gente, com todo o sotaque do americano que fala português, eu não vou repetir aqui, mas ele dizia o seguinte: basta 2 horas por dia, todos os dias, que vocês conseguirão concluir a tese sem qualquer dificuldade. Irmãos, a disciplina na vida é algo muito importante. Mas aí, nós, como brasileiros que somos, o que fizemos, pastor Meis e pastor Isaac? Não cumprimos com aquilo que o coordenador, que o sábio coordenador, nos orientou. E então, irmãos, há 20 dias atrás, aproximadamente, eu, pastor Natan e mais outros alunos, recebemos um e-mail desse coordenador americano, e com muita sutileza ele dizia o seguinte, trazendo para a nossa realidade o nosso português bem claro: ou vocês apresentam essa etapa ou vocês estão fora. Eu falei, entendi. E aí, como bom brasileiro, aos 45 do segundo tempo, Deus me deu a bênção de ter em nossa igreja um irmão que é orientador de tese também de uma outra universidade, e ligo para esse irmão e falo: você tem que me ajudar. Esse irmão, com muito bom gosto, não sei se ele está aí, é o Wilson, não sei se ele está presente nessa manhã, falou: pastor, fica tranquilo, isso é coisa simples de fazer. Eu falei: não, ele está pedindo umas coisas aqui que eu não sei o que é. Mas, graças a Deus, pela misericórdia do Pai, essa etapa foi vencida. E a segunda etapa do processo, eu ainda estou no prazo. Pastor Natan também venceu essa etapa. Mas, irmãos, por que eu estou contando essa história? Para dizer o seguinte para os irmãos: nós temos dificuldade com o planejamento. Se nós tivéssemos feito exatamente como o Dr. Bledsoe disse lá atrás, 2 horas por dia, todo dia, sentando de frente do computador, pedindo a... Não teria acontecido isso. Mas nós temos o hábito de deixar tudo para cima, não é assim? É assim com você também? Mas que, celebrando a vida. Celebrando a vida, pastor mesmo. Com quem que é assim? Pô, não precisa levantar a mão, não. Não, não precisa. Mas na maioria das vezes nós somos assim. E aí, meus irmãos, o desafio aumenta quando nós falamos sobre planejamento familiar, porque não é só mais a minha realidade. É a minha realidade e a realidade daqueles que estão dentro da nossa casa. Nós precisamos, irmãos, eu queria pedir isso, nós precisamos entender que o planejamento familiar é um grande desafio para as nossas famílias. Entretanto, precisamos, como família cristã, nos disciplinarmos e com ações práticas buscarmos o equilíbrio para alcançarmos o sucesso em nosso lar. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 14, versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Palavra de Deus, Evangelho, Novo Testamento, Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30. A Bíblia relata, irmãos, várias histórias que apontam para o planejamento e a sua relação com o sucesso. A Bíblia fala a respeito de Noé e da construção da arca. Todo aquele planejamento, o que muitos ali estavam fazendo quando Noé estava construindo a arca. Você está doido? Está louco? Para que você está fazendo isso? Ele fez exatamente da forma que Deus foi determinando. O planejamento da construção do tabernáculo, o planejamento da construção do templo, o planejamento, irmãos, da obra que Deus realizou através da vida de Abraão, o planejamento de Josué para caminhar com o povo para a terra prometida. Irmãos, se tem um assunto que salta nas páginas da Bíblia, esse assunto é o assunto a respeito de planejamento. Davi e todas as suas estratégias, todos os seus planos de guerra para levar o povo de Israel à vitória, são muitas as vezes que nós encontramos nos textos da Bíblia respostas para acerca do assunto de planejar. Mas nessa manhã eu escolhi uma situação, uma circunstância de reconstrução, porque nós vamos tentar entender através da vida de Neemias o que ele fez, como ele planejou numa situação de reconstrução. Neemias era o copeiro do rei, e ele é usado por Deus para iniciar a reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Quando nós estamos com uma área destruída, nós estamos mais inclinados a planejar de alguma maneira para reconstruir. Mas muitas vezes não é o ideal, porque já foi destruído. E aí eu lhe pergunto, se tivesse acontecido um planejamento lá atrás, será que teria experimentado uma destruição? Mas nessa manhã eu quero pensar com você sobre áreas da sua vida, áreas da minha vida, que estão passando por um processo, que precisam passar por um processo de reconstrução. Áreas de sua vida que estão destruídas, que precisam em Deus de um planejamento para mudar. O primeiro ponto importante que precisamos destacar, dentre quatro pontos que falaremos nessa manhã, pode dar mais um toque, é que nós precisamos identificar o problema. Irmãos, quando nós precisamos planejar algo na nossa família, nós precisamos, em primeiro lugar, identificar o problema. O que que não está bom na sua família? Eu lembro-me que, nas ações práticas, que nós falamos na semana passada, um dos tópicos era sentar em família e cada membro da sua família expressar a sua opinião a respeito de algo. Irmãos, nós não temos feito isso, não. Nós não temos sentado em família para conversar em família. Lembro-me também que a proposta da semana passada, uma das ações práticas era que pelo menos uma refeição fosse realizada na mesa, porque é o olhar, é a oportunidade de olhar nos olhos do outro. E diz também, brincava dizendo que o celular não poderia estar na mesa. Irmãos, nós precisamos ter mais diálogos na nossa casa, e a partir desses diálogos, nós conseguiremos identificar o problema. Coisa triste, é quando a família está passando por um processo tão difícil, e algum familiar, algum membro daquela casa, não está nem aí para o que está acontecendo. Parece que ele está vivendo no fantástico mundo de Bob. Parece que uma expressão muito antiga, que nós tínhamos quando eu era adolescente ainda, parece que ele está viajando na maionese. Parece que ele não está nem aí. O mundo muitas vezes está desabando e ele não está nem aí. Nós precisamos, irmãos, identificar o problema. Este é o primeiro passo que precisamos dar para executar planejamento na nossa casa. Se nós não identificarmos o problema, nós não iniciaremos um planejamento. E então, qual a área de maior urgência? Qual a área da sua família, qual a área da minha família que precisa de reconstrução? Seria a área espiritual? Tem tido problema relacionado à área espiritual na sua casa? Tem faltado leitura da Bíblia? Tem faltado oração? Tem faltado cânticos espirituais? Como está essa área da sua vida, na sua família? Seria a área dos relacionamentos, as pessoas na sua casa não estão se entendendo muito bem? As pessoas da sua casa são apenas amigas através do Facebook. Facebook está lá, o pai e a mãe, aquela foto de alegria, o filho junto, a mãe e a filha, o pai e o filho, para todo mundo ver. Mas quando tranca a porta de casa, como tem sido? Como tem sido esses relacionamentos? Será que a área de crise da sua família está na área acadêmica ou profissional? Será que é uma área que está em muita dificuldade e precisa de reconstrução? O que tem sido feito para mudar isso? Não, pastor, eu estou vivendo um momento difícil na minha vida profissional. Tudo bem, mas o que precisa se fazer algo? O problema já foi identificado. Meus irmãos, a grande questão é que nós identificamos o problema e não damos os outros passos necessários. Por exemplo, se nós estamos vivendo um momento de dificuldade financeira na nossa casa. Nós já identificamos o problema, o nosso problema na nossa casa é dinheiro. E muitas vezes, irmãos, o problema não é a falta de dinheiro, é a falta de sabedoria para administrar o dinheiro. Ah, pastor, mas assim, o meu salário é muito baixo. Irmãos, eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e todo mês têm a disciplina de guardar um dinheirinho. E tem o tempo que está passando e a poupança só vai aumentando. Ganha um salário mínimo. A questão é a disciplina. A questão é aquilo que nós falamos aqui, citamos, disciplina com ações práticas. Nós precisamos, irmãos, no que tange a vida financeira, aprendermos a fazer conta, não, as contas não mensais, mas anual. O seu salário no ano, quanto é? No ano eu tenho X de receita. O que eu posso fazer neste ano aqui? A grande questão é que nós fomos ensinados que nós temos que fazer as contas, os compromissos, enfim, os cálculos, no que tange ao mensal. E aí, se alguma coisa dá errado no mês seguinte, nós estamos enrolados. E aí o cheque especial agradece, o cartão de crédito passa a vir com força, nós começamos a pagar muitos juros, tudo porque falta um planejamento. Então, o que, tem que fazer com relação a essa questão financeira? Apenas uma passagem rápida. Nós precisamos ter objetivos claros. desde o princípio, quais são os objetivos da minha família na área financeira, o que eu quero alcançar, aonde eu posso chegar, o que eu posso fazer. Nós precisamos, irmãos, uma coisa simples, pega uma planilha de Excel, se não tem planilha de Excel, vai no papel e na caneta, vamos listar os custos, os nossos compromissos fixos e os nossos compromissos variáveis. O que tem no mês ali que é fixo? Luz, telefonia, O que é variável? Variável pode ter como não pode ter. Vamos colocar isso no papel. A gente vai começar a visualizar isso. Outra coisa, comecemos a levantar as despesas que podem ser cortadas. Ah, pastor, sabe o que acontece, irmãos? Nós fazemos isso só quando nós estamos na dificuldade. Aí a gente tem aquele pacote de internet do celular de ultra mega super blaster. 500 mega, sei lá, gigas e por aí vai. Aí, quando a crise aperta, a gente começa a olhar para isso. Mas será que tem necessidade disso tudo agora, quando está tudo bem? Outra coisa, nós precisamos definir metas de economia para todos os membros da nossa família. Sabe o que acontece? Muitas vezes eu escuto assim, em atendimentos pastorais, lá em casais, não, pastor, mas ela é uma descontrolada. Ô, pastor, ele é um descontrolado. Calma aí, gente, vamos controlar tudo então, em nome de Jesus? Vamos arrumar esse negócio? Vamos tentar equilibrar as finanças aí de uma maneira que possa ser bom para todos? Nós precisamos, irmãos, disciplinar. Quem tem filhos aqui? Filhos que são crianças ainda, permaneçam com a mão levantada. Nós precisamos ensinar os nossos filhos o valor do dinheiro. Nós precisamos ensinar os nossos filhos o valor do dinheiro. Dá uma mesada para ele. Faz ele administrar aquele dinheiro ali. Ah, pastor, mas dá, nem que seja um valor pequeno, simbólico, apenas para ele começar a administrar. A gente não gosta de ficar falando da gente, mas lá em casa eu faço isso com o Gabriel. E a figurinha da Copa do Mundo. Ele colecionou o álbum, eu também colecionei com ele, eu fui na onda, né? É igual, fui na onda com ele. Aí ele ia na banca e falava assim, pai, vamos comprar aqui não sei quantos pacotinhos. Eu falei, papai compra tantos pacotinhos e você do seu dinheiro compra a diferença. Tá bom, pai. E assim foi. Ele tem o hábito já de guardar dinheiro, só que o problema, irmão Fael, é que ele é muito pão duro. Eu acho que a disciplina está sendo muito forte, porque toda hora é o dinheiro do papai e da mamãe, o dinheiro dele a gente não vê, igual perna de cobra. É igual perna de cobra. Irmãos, eu ganhei agora um presente da minha família que veio num momento muito especial. Crise do combustível não está me afetando, pastor Isaac, porque eu ganhei uma bicicleta. Meu carro está parado aqui no estacionamento da igreja sem combustível, na reserva, e eu estou andando de bicicleta por aí. O único problema de andar de bicicleta, irmãos, nas ruas de Irajá, são os ônibus. São tantos que você vai escutando, eles ficam atrás de você, mas isso não tem nada a ver com a mensagem. Aí, ganhei a bicicleta. Aí ele, pai, eu também quero uma bicicleta. Eu falei, no dia do seu aniversário você vai ganhar. E não, pai, mas eu tenho dinheiro. Eu falei, opa. Aí começou a melhorar o negócio. Eu falei, quanto você tem? Ele falou, tenho tanto. Eu falei, então, ó. Falta quanto aí para a bicicleta? Ele falou quanto faltava. Eu falei, então quantos meses de mesada você tem que esperar ainda? Ele falou, pai, 2 meses. Eu falei, então vamos guardar o dinheiro para daqui a 2 meses você comprar. Mas aí ele, como bom administrador do recurso, ele chega para o avô e fala assim, vô, meu pai comprou uma bicicleta. Vô, eu também estou querendo uma bicicleta. Aí o avô pergunta, quanto que falta para comprar a bicicleta? Aí o avô vai lá e dá o que falta para comprar a bicicleta. Ele completa e compra a bicicleta e acaba com todo o planejamento de disciplina familiar do menino. Mas, irmãos, por que eu estou contando tudo isso? Não para dizer que eu sou melhor do que os irmãos. A nossa proposta aqui nunca vai ser essa. É para dizer aos irmãos o seguinte, se eu consigo, os irmãos também conseguem. Vamos ajudar os nossos filhos a ter disciplina com o dinheiro. E aí, irmãos, nós precisamos definir melhor o nosso pagamento. Nós precisamos montar uma reserva de emergência.
Nós precisamos também, alguns dizem que precisam encontrar alternativas para gerar uma renda extra, mas nem sempre isso é a solução. Porque se você não for controlado com o financeiro, você vai ganhar mais dinheiro, você vai fazer o quê? Gastar mais. Nós falamos essa questão do cartão de crédito, cuidado mesmo com o cartão de crédito, é uma falsa ilusão. Compre no cartão de crédito apenas bens duráveis, que você sabe que você vai pagar aquilo ali em 10 parcelas, mas que ele vai durar 10 meses, no mínimo. Coisas que durem para sempre. Evite o uso de cartão de crédito, livre-se do cheque especial, enfim. Se esse é o problema, se a dificuldade é emocional, busque ajuda. Então, muito bem, já identificamos o problema. Eu fui citando aqui esses exemplos para você tentar na sua cabeça identificar qual o problema da sua família. Problema identificado, amém? Amém? Já identificou aí na sua casa, na sua família? Então, vamos seguir. Segundo passo. Comprometimento com a situação. No tópico anterior, Neemias identificou o problema porque ele recebeu a notícia de que estava tudo destruído na sua cidade. O versículo 3 fala isso. E agora no versículo 4, ele se compromete, diz o texto: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Irmãos, Neemias estava sendo afetado pela crise lá do seu povo? Sim ou não? Não. Os pais já eram falecidos. Ele estava como copeiro do rei. Nada a ver com Jerusalém. Ele poderia dizer: deixa eles para lá que eu não tenho nada a ver com isso. Mas por que escolhi esse texto? Porque Neemias compromete-se com o problema da sua grande família, da nação de Israel. Irmãos, nós precisamos nos comprometer nas dificuldades da nossa casa. Para acontecer um planejamento familiar, precisa-se ter comprometimento de todas as partes. Não adianta apenas o marido ficar insistindo com aquilo, porque acaba que o marido passa a ser chato. Não adianta apenas a mãe, às vezes, talvez você esteja vivendo na sua casa só você e seu filho, às vezes não, a mãe insistindo com aquilo ali, o filho fala: ah, mas minha mãe é enjoada com isso. Minha mãe é enjoada, toda hora fica falando esse negócio, tem que planejar, que tem que isso, tem que aquilo, tem que estruturar, está fora do planejamento, está dentro, não pode. Por isso que tem que haver um comprometimento de todos os membros da família. E comprometimento, irmãos, é empenhar-se e obrigar-se em um compromisso. É isso que diz o dicionário, é assumir uma responsabilidade e cumprir com aquela responsabilidade. O grande problema é quando uns estão comprometidos e outros não estão comprometidos. Na obra de Deus, para entregarmos as ofertas e os dízimos, nós precisamos entender uma coisa: nós estamos comprometidos com tudo isso que estamos vivendo. Nós somos membros da Primeira Igreja Batista de Irajá, e como membros da Primeira Igreja Batista de Irajá, nós temos um comprometimento financeiro com o sustento desta igreja. Agora, se nós não tivermos um comprometimento, nós chegamos aqui, usufruímos do ar-condicionado, sentamos numa poltrona confortável, assistimos um culto num ambiente agradável, cantamos uma canção, estamos diante de um visual muito bonito, mas nós não temos comprometimento com nada disso. Nós olhamos para o chão e podemos até pentear o nosso cabelo no piso, mas não há o comprometimento. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: para o planejamento familiar dar certo, e não só o planejamento familiar, mas o planejamento de uma maneira geral, precisa haver comprometimento. Sem comprometimento, não há planejamento familiar bem sucedido. Tem que sentar lá com os irmãos da sua casa. Alguém tem que puxar isso. Alguém tem que ser o entre aspas, aqui, o chato da situação. Porque a pessoa que fica cobrando isso, ela passa por... Para aquele que é descontrolado, ela passa por aquele que é enjoado demais. Irmãos, por exemplo, irmãos... A Bíblia diz que nós não devemos emprestar dinheiro. Isso eu estou falando não, é a Bíblia. A Bíblia que fala isso. E aí, irmãos, você é todo controladinho ali, todo regradinho. Você deixa de ir para alguns lugares para poder cumprir com o teu planejamento. E aí na tua família tem alguém que é descontrolado. Tem ou não tem? Sempre tem em todas as famílias. Aí aquela pessoa que é descontrolada, o que ela faz? Ela sabe que você é controlado. E aí você vira o que chamamos, muitas vezes, no processo de recuperação de alguém, você vira o codependente dela. Ela sabe que vai encontrar em você. Ela sabe que ela pode descontrolar, que quando ela chegar até você, ela vai ter o refúgio bem presente na hora da angústia. Ah, irmãos, não seja você aquele que vai alimentar algo que está errado na vida dessa pessoa. É claro que às vezes a coisa foge um pouco do controle, mas nós temos que tomar muito cuidado. Porque enquanto houver um controlado, haverá um descontrolado. Enquanto houver alguém que tenha o controle, que seja controlado, e eu não estou dizendo só na questão financeira não, em todas as áreas, haverá aqueles que são descontrolados, porque sabe que tem aonde buscar ajuda. Então, chame a sua família, tente nessa semana ter uma reunião de planejamento familiar, converse com os filhos, com a esposa, converse com os membros, independente da formação da sua família. Muitas vezes, irmãos, nós, os pais, falhamos muito. Porque o nosso filho começa a trabalhar, não, o dinheiro é para ele. Irmãos, ele tem que ajudar em casa. Ele não toma banho? Ele não se alimenta? Ele não usa o telefone? Ele não usa a internet? Começou a trabalhar? Vamos ajudar. Faz parte do comprometimento. Então, a nossa proposta para essa manhã, irmãos, é que as famílias de nossa igreja peçam a Deus e tenham ações práticas nessa semana de planejamento familiar em todas as áreas, não apenas na financeira. Em terceiro lugar, o terceiro passo que precisamos dar é a dependência de Deus. Neemias diz o texto: passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Irmãos, para planejarmos em família, precisamos depender de Deus. Para que Deus mantenha a harmonia no lar. Para que Deus mantenha a paz. Para que Deus faça, meu querido, porque aí, meus irmãos, isso é obra do Espírito. Aquele que não sabe planejar e que não quer planejar, passar a planejar é obra do Espírito. Deus tem que tocar na vida dessa pessoa, porque ele passa de uma pessoa descontrolada para alguém que tem o controle. Sem Deus isso não é possível. Então, irmãos, Neemias ora a Deus. O versículo 5 ao versículo 11 vai expressar a oração de Neemias. Neemias começa ali a pedir a Deus para que lembre-se dele, começa a pedir perdão pela sua nação. Neemias começa ali a pedir a Deus para estabelecer o seu nome naquele lugar, e no versículo 11 ele encerra dizendo assim: faz, Senhor, com que este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Neemias estava pedindo a Deus ali para dar uma oportunidade de compartilhar com o rei, e a partir de então aquele rei permitir com que ele avançasse em todo o seu planejamento. Neemias dependia de Deus em todos os momentos. Para realizarmos planejamento em nossa família, nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, o nosso desejo é que a nossa família seja uma família que planeja as coisas. O nosso desejo, Senhor, é que nós tenhamos metas estabelecidas como família, não só na área financeira, mas na nossa vida espiritual, na nossa vida acadêmica e profissional, na nossa vida emocional, nos nossos relacionamentos. E nós queremos, Senhor, consagrar esse momento aqui ao Senhor, pedindo que o Senhor coloque na nossa mente aquilo que temos que fazer. Irmãos, uma família de nossa igreja, ontem teve um culto de gratidão para consagrar um imóvel. Irmãos, aquilo ali ontem é prova realmente da mão de Deus, mas também prova de de uma integrante daquela família que assumiu a responsabilidade, foi humilde, a ponto de receber instruções de outras pessoas, de uma pessoa até mais jovem, e sentou, entendeu tudo aquilo ali e colocou em prática. Colocou em prática. E a vida deu uma mudada, porque houve um planejamento lá atrás, foi ajeitando tudo, identificou-se os problemas, teve comprometimento, no caso ali, por parte dela, comprometeu-se com a situação, dependeu de Deus, e também começou a executar aquilo que havia planejado. O texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Sabe, irmãos, qual é o grande problema para nós termos dificuldade de vivermos em uma vida familiar com todo o planejamento? O problema é quando nós achamos que sabemos. O problema é esse. Não, eu já sei. Olha, eu vivo a vida inteira assim, pastor Isaac, e eu sei já, não tem necessidade de ninguém ficar aqui me ensinando, ninguém ficar orientando, ninguém falar o que é que tem que fazer, deixar de fazer. Eu já sei, e no final dá certo. No final, pastor Isaac, dá certo. No final, pastor Isaac, o cheque especial está lá para me ajudar, no final o cartão de crédito está lá para... Mas, irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Nós temos que dizer: Senhor, me ajuda, porque mesmo com toda a sabedoria humana que eu tenho, a que vem do Senhor é completamente diferente. A que vem do Senhor vem num plus a mais. A sabedoria de Deus é outro nível, irmãos. A sabedoria que Deus dá, coloca na vida de um homem, é outra história. E aí nós conseguimos planejar melhor. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, diz Provérbios 3, 13, 14. Pois a sabedoria é a mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Meus irmãos, nós não precisamos ter muito dinheiro. O que nós precisamos é de sabedoria para administrar os recursos que o Senhor tem nos dado. E por fim, o último passo que nós precisamos dar para planejarmos em família é que nós precisamos executar o nosso plano de ação. Então, primeiro passo, vamos recapitular: identificar o problema. Segundo passo, comprometimento com a situação. Terceiro passo, dependência de Deus. E quarto passo e último passo desta manhã, executar um plano de ação. O texto do capítulo 2 de Neemias nós não leremos para ganharmos tempo, mas ele vai mostrar toda a execução do plano de ação de Jeremias. Pastor, o que é plano de ação? Trazendo para a linguagem bem clara, é tirar da teoria e colocar na prática. É tirar da teoria e pôr em prática. Executar aquilo que você já sabe que tem que fazer. Sabe quando você vai no médico? E dependendo do especialista, você dependendo de como você for, você começa a falar para o médico assim aquilo que você tem que fazer, não é isso? Nós, alguns de nós somos assim, né? E aí que o médico fala? Impressionante como na teoria você já sabe o que tem que ser feito. Por exemplo, se nós queremos perder peso, nós sabemos que nós temos que eliminar o açúcar. O que mais tem que fazer? Hã? Cortar refrigerante, cortar hambúrguer, por aí vai. Na teoria, a gente sabe de tudo isso. Mas quando a gente está de frente para aquele refrigerante de 2 litros, que faz aquele barulhinho quando abre, eu não vou ficar fazendo propaganda de nada aqui, porque eu não estou ganhando dinheiro para isso. Aí a gente olha para aquilo E como é que é a situação? É tenso, irmãos. Muitas vezes tem até que chamar o pastor Isaac, né, pastor Isaac? Irmãos, é obra de libertação. Mas aí a gente chega lá no médico, o médico fala, é interessante como você já sabe o que tem que fazer. Porque, meus irmãos, na teoria todos nós sabemos. Eu citei aqui esses passos da questão do financeiro especificamente, todos nós sabemos que tem que fazer isso. Mas o problema é colocar isso na prática. O problema, irmãos, é quando nós estamos passeando pelo shopping, e que é um horário bom para passear no shopping? Quando ele está fechado. Vai no cinema, depois passeia no shopping, depois de encerrado o cinema. Você não vai ter risco nenhum. Mas aí você vê um sapato, e você lembra, estou o quê? Precisando de um sapato. Irmãos, eu não sei por que as irmãs precisam tanto de sandália e de sapato. Por que será? Por que as irmãs precisam tanto de bolsa? No meu caso, eu gosto demais de blusa de time de futebol. Por que que a gente gosta tanto de uma coisa e a gente olha para aquilo e fala assim, eu preciso daquilo? Aí, irmãos, quando olha para aquela situação, aí você diz, eu preciso. Aí você tem que pensar assim, eu preciso daquilo para agora? Aí você vai lembrar aquele closet da sua casa. De fora a fora, vários sapatos, um combinando com cada roupa. Ah não, eu não preciso para agora. Eu tenho, uma outra pergunta, eu tenho dinheiro para pagar esse sapato? Você abre a carteira e tem lá um cartão de crédito. Cartão de crédito não é dinheiro, irmão. Irmão, irmã, não é dinheiro o cartão de crédito. Eu sei que você sabe disso, eu sei que na teoria você sabe, eu sei. Mas na prática, como tem sido? Então, irmãos, o plano de ação é colocar em prática aquilo que você já sabe. E aí, irmãos, nós não podemos apenas ficar idealizando, porque idealização sem ação é ilusão. Tem uma máxima na área de aperfeiçoamento pessoal, de crescimento pessoal, que diz que o feito é melhor do que o perfeito. O feito é melhor do que o perfeito. John Maxwell, que tudo que escreve acerca de liderança e de crescimento pessoal, é um autor que você pode ler, diz assim, o planejamento e a ação devem caminhar juntos. O planejamento abre o caminho, a ação provê o movimento, ou provê a atração. Na teoria, irmãos, nós já sabemos, e na prática. Aí a Bíblia vai dizer assim, em Provérbios capítulo 3, versículo 4, o preguiçoso deseja e nada consegue, porque fica só teoria, teoria, teoria. Mas os desejos do diligente, aquele que vai devagarzinho, fazendo um pouquinho de cada vez, cada hora, são amplamente satisfeitos. Quero finalizar essa palavra, irmãos, trazendo para os irmãos o maior exemplo de planejamento da Bíblia. Quem foi? Jesus Cristo. Jesus é exemplo para tudo, não é verdade? Tudo que tem de bom, Jesus é exemplo. Qual era o problema identificado? Vamos lá, primeira coisa que temos que fazer, identificar o problema. Qual era o problema? A separação do homem de Deus por conta do pecado. Problema identificado. Qual foi o comprometimento com a situação? Número 2, comprometimento. A entrega da própria vida na cruz. Número 3, qual era o terceiro passo? Dependência de Deus em todos os momentos. Afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Em todos os momentos. E qual foi o plano de ação executado? Formou uma equipe, o chamado dos discípulos. Capacitou a sua equipe, ensinou e discipulou. E enviou para uma missão, a grande comissão. E o que acontece? Sucesso total no seu planejamento, porque nós estamos aqui hoje, porque Jesus começou um planejamento de salvar a humanidade lá atrás. Olha quantas pessoas no mundo, ao longo dos anos, depois de muitos anos, séculos e mais séculos se passaram, e este planejamento executado por Jesus continua tendo sucesso, continua surtindo efeito. E Neemias, o autor que nós citamos, ele vai e fala com o rei, ele vence a barreira do medo. Com muito medo ele vai até o rei. Ele expressa o seu pedido ao rei, tudo isso faz parte do seu plano de ação. Ele já sabia o que ele tinha que fazer. Ele apresenta uma meta para o rei, no versículo 5 do capítulo 2, ele diz, eu vou lá e vou reconstruir a cidade. A meta está estabelecida. Ele estabelece um prazo, no versículo 6, ele combina com o rei, que ele iria, mas voltaria num prazo determinado. Então ele estabeleceu um prazo para a execução do seu plano. Ele estabelece algumas estratégias. Ele pede carta aos governadores para permitir que ele vá passando nas barreiras. Ele pede que mande uma carta para o guarda da floresta real, porque ele precisava de madeira. Ele chega na cidade de Jerusalém, ele sai para fazer uma inspeção para ver como que estava a cidade. E algo fantástico. No versículo 16 do capítulo 2, Neemias tem a sabedoria para compartilhar o seu plano no momento certo. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos e para quem nós falamos. Neemias não chegou lá já falando o que ia fazer. No momento certo, ele reúne os principais e depois compartilha do seu plano de ação. Ele também, irmãos, convoca o povo e faz o destaque para o povo no versículo 17 e 18 do capítulo 2, ele destaca para o povo que Deus estava aprovando aquilo ali. E aí o que acontece? Qual é a conclusão? Capítulo 18 vai dizer assim, resposta do povo para o apelo de Neemias: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Versículo 20, e Neemias respondeu, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos, que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por três vidas que se entregaram ao Senhor nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dessas duas senhoras que aqui na frente estão. Te agradecemos pela vida daquela jovem lá atrás, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja realizando algo maravilhoso na vida dessas irmãs. Senhor, escreva o nome delas no livro da vida. E Senhor, te louvamos porque nesta manhã houve salvação na sua casa. E tem sido assim, domingo após domingo. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, contra nós que aqui estamos, pedimos ao Senhor, nos ajuda, Deus, a reconstruirmos áreas de nossas vidas, da nossa família, e para tanto precisamos, Senhor, de um planejamento do céu sobre as nossas vidas. Precisamos que o Senhor ilumine a nossa mente, precisamos que o Senhor, ó Deus, envolva os membros da nossa família, que haja um comprometimento. Senhor, precisamos, ó Deus, que o Senhor intervenha, porque nós dependemos de Ti, e meu Deus, nos ajuda a colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor já tem falado conosco, nos ajuda a colocarmos em prática até aquilo que nós sabemos, Senhor, que nesta semana seja uma semana de ações práticas, de ações, ó Deus, de disciplina, ó Deus, para que possamos alcançar um planejamento saudável na nossa família, e que, ó Deus, o inimigo seja repreendido, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém, louvado seja o nome do Senhor.